Gelei, nós vamos colocar o microfone ao vivo aqui para o prefeito, que ele vai se manifestar para todos os órgãos de imprensa ao mesmo tempo. E aí vocês controlam aí no estúdio a qualidade para que a gente possa ouvir. A partir de agora, o prefeito vai falar com toda a imprensa simultaneamente. Vamos deixar na mesa para que ele possa se pronunciar.
Bem, gente, na realidade, o Levi, perfeito. Bom, gente, primeiramente, só para das muitas coisas que eu preciso falar e gostaria de falar, espero ter condições de falar para todos vocês, dizer que a nossa prática em relação aos investimentos com comunicação em 2012, essa prática se deu igual em qualquer cidade brasileira. Então, se essa prática, de fato, fosse a regra, não fosse a regra, todos os prefeitos brasileiros precisariam estar caçados nesse momento igual a eu. Porque todo mundo sabe, o Brasil sabe, vocês sabem, a legislação é clara, que nos meses de julho, agosto e setembro do ano das eleições, não pode haver gastos com publicidade institucional. Então, o que acontece? Todas as administrações, seja em nível municipal, seja em nível estadual, seja em nível federal, todas as administrações, elas antecipam aquele orçamento para o primeiro semestre. E é natural que no primeiro semestre daquele ano da eleição, o gasto vai ser maior do que no ano anterior, no semestre anterior. Mas o que importa, pela lei, é o gasto anual. E essa interpretação é que foi modificada pelo nosso Tribunal Regional Eleitoral e agora foi mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral. É mantida, mas com uma situação interessante. O último julgamento que teve foi em setembro do ano passado, me parece, e foi do prefeito Caramori, o prefeito de Chapecó, pela mesma situação minha. E o prefeito de Chapecó foi absolvido. Então, assim, a gente estranha, lamenta, nós estamos altamente entristecidos, estamos, assim, altamente abalados com a situação, porque no decorrer do dia de ontem, no decorrer dos últimos dias, todas as informações, todos os contatos que nós fazíamos com a nossa equipe jurídica, né, que está acampada em Brasília já há alguns dias, é sempre, lógico, de cautela, porque nunca se sabe qual vai ser a decisão judicial, mas ninguém imaginava uma decisão daquele nível. Né? Então, nós, nesse instante, nós estamos... A equipe de advogados continua em Brasília, uma parte da equipe é de Brasília, a equipe está já trabalhando em cima de recursos que vão ser ajuizados, né? No sentido de que essa decisão seja levada para o Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima da justiça brasileira. E é natural que o objetivo é fazer com que não haja esse rompimento administrativo nesse momento. Eu acredito, assim, que para um município, e isso eu tenho falado porque muita gente, a partir de ontem à noite, veio reforçar isso comigo, e pessoas até que não são ligadas a mim politicamente, mas gostam da cidade e disseram: quem vai perder com isso é a cidade, independentemente de quem vier, né? Se vier alguém para substituir, se a gente não conseguir reverter essa decisão, quem vai perder é a cidade, porque o que não falta nesse momento são ações, o que não faltam são projetos, o que não faltam são sonhos, o que não falta é vontade da nossa equipe de estar realizando e estar fazendo acontecer transformações nessa cidade. Então, assim, certamente, no meu entender, o grande derrotado é a população de Brusque, né, que nesse momento vai ter uma dissolução. Por melhor que possa ser quem venha, se vier, por melhor que possa ser, há um lapso, há uma formação de uma nova equipe, há a introdução de uma nova, da sua forma de governar, da sua metodologia de trabalho. Então, as medidas, elas estão sendo trabalhadas para que haja a tentativa da manutenção da equipe, do meu mandato, até o julgamento do recurso que está sendo proposto em breve no Supremo Tribunal Federal. A gente entende que nós perdemos uma batalha ontem, mas nós não desistimos da guerra. A gente continua guerreando, a gente continua resistindo, porque nós consideramos injusta a decisão. Nós não estamos aqui desde o dia 1º de janeiro de 2009 com práticas de corrupção, e isso a cidade, isso vocês são testemunhas disso. Todas as nossas contas foram aprovadas até então. Nós não estamos sendo afastados por corrupção, por ladroagem, porque afanamos recurso público, porque isso não aconteceu. A gente está sendo afastado pela interpretação, por uma nova interpretação da legislação eleitoral, que agora foi ontem tida por unanimidade essa interpretação na votação dos ministros. Então, basicamente, essas são as informações da minha parte, e agora eu fico à disposição para as perguntas de vocês.
Prefeito, o senhor comparou o resultado do Chapecó. O senhor acredita que esse fato político que está acontecendo em Brasília hoje, no Brasil, esses fatos que envolvem a política brasileira, isso interferiu no julgamento?
Banana, eu gostaria de acreditar que isso não tivesse ocorrido. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que está havendo uma criminalização da política e, especialmente, uma criminalização do Partido dos Trabalhadores. Então, o prefeito de Chapecó é do PSD, eu sou do PT. Enfim, eu quero crer, gostaria de acreditar que o momento político que o Brasil atravessa não tivesse ou que não tenha interferido na decisão do TSE de ontem.
Prefeito, um dos argumentos utilizados pelos ministros, não só essa questão do abuso do poder econômico, mas também outra questão em relação à forma com que foi feita a publicidade. Na visão deles, não foi uma publicidade orientativa, mas sim de autopromoção.
Certo.
A sua Secretaria de Comunicação, na época, não tinha o conhecimento que poderia acontecer isso?
A gente comunicar para a população que agora nós temos médicos em todas as unidades de saúde é uma autopromoção ou é uma informação para a população que a partir daquele momento tem médico em todas as unidades de saúde 8 horas por dia? A gente comunicar que o PAC está dando resultados é uma autopromoção ou é uma prestação de contas de que aquele recurso de milhões que nós estamos enterrando na nossa cidade, ela está surtindo efeito? Comunicar que a FenaRecco é uma festa de alegria é uma promoção ou nós íamos dizer que a FenaRecco é um velório? Então, assim, o que foi comunicado foram, nós não fizemos um panfleto, deslocado da realidade. Quando nós falamos que a usina de asfalto, que foi uma tentativa muito grande por parte da nossa oposição para que não acontecesse a usina de asfalto, quando a gente comunicou que a usina de asfalto estava pavimentando dezenas de ruas, isso é autopromoção ou mostrando para o povo que aquele investimento que foi feito com o recurso de cada um de nós estava surtindo efeito? Existe uma determinação na Constituição que é o princípio da impessoalidade. A publicidade institucional não pode enaltecer a figura do gestor, a publicidade institucional não pode guardar relação com os símbolos da campanha eleitoral, com os símbolos do meu partido político ou dos partidos políticos que integram a nossa aliança. Chequem os panfletos que foram distribuídos em fevereiro e depois os que foram distribuídos em abril, que são o alvo dessa ação, Né? Vocês acham que um panfleto que foi distribuído, 20 mil panfletos distribuídos em fevereiro, e outros 50 mil distribuídos em abril, vocês acreditam que lá em outubro esses panfletos possam ter influenciado o voto do eleitor brusquense? Ou o voto dele foi influenciado pelas transformações que ele via acontecer na frente da sua casa e na frente da sua rua? Né? Nós sabemos que hoje as próprias pesquisas mostram que certamente o veículo que tem mais influência sobre as pessoas é a televisão. Aquilo foi panfleto, foi jornalzinho, foi um jornal de 4 ou 6 páginas, nem recordo ao certo, mas que foram distribuídos na conta de água, né, em abril e depois em fevereiro. Isso é motivo para algum cidadão ter votado lá em outubro, depois de uma campanha eleitoral onde todo mundo teve oportunidade de mostrar suas propostas? Né? Então, assim, a minha equipe de comunicação, ela é respaldada sempre pela nossa equipe jurídica. E tanto a equipe de comunicação como a equipe jurídica não viu qualquer óbice. E na época também nós tínhamos uma agência, que era uma das maiores agências do país, e que também tem o seu corpo jurídico. Então, se fosse algo com a gravidade que a oposição apontou, e se fosse algo com a gravidade que ontem fez crer no voto do relator, se fosse dessa gravidade, os materiais não teriam ido para a rua.
Em relação ao vice-prefeito Farinha, vocês fizeram campanha juntos, foram eleitos juntos, governaram juntos. Por que ele não está aqui com o senhor hoje para dar essa entrevista?
Eu gostaria que você fizesse essa pergunta para o vice-prefeito. Né? Vocês todos sabem que o vice-prefeito anunciou no início do ano o rompimento dele com a administração, porque o Partido Progressista continua conosco, temos aqui na sala, inclusive, a presença da secretária Gleusa, né? E estivemos já de manhã com a reunião do nosso colegiado, todos os secretários do Partido Progressista aqui manifestando solidariedade e dizendo: nós estamos no mesmo barco, começamos juntos e vamos remar juntos até o final.
Prefeito, você acredita que houve interferência da oposição no julgamento de ontem?
Eu não posso emitir esse juízo de valor.
Prefeito, agora em relação ao recurso, tá? 3 ministros que participaram aí do TSE também fazem parte do Supremo, né? O senhor acredita realmente que pode acontecer uma reversão?
Olha, não está morto quem peleia. Enquanto a gente tiver algum recurso para mover, nós vamos mover. Nós não vamos nos contentar com essa decisão. Nós respeitamos a decisão judicial, mas não concordamos, achamos injusta essa decisão em função do projeto que a gente vem desenvolvendo nessa cidade, um projeto de transformação, um projeto que as pesquisas mostram que a população está satisfeita com essa forma de governar. E não são as pesquisas do governo apenas, as pesquisas que a oposição faz também mostram isso. Né? Então, e nós vamos lutar até o fim, até o último recurso que tiver, nós vamos estar vigilantes, enfim, e atentos nesse sentido.
Como é que fica esse prazo, prefeito? Muito se especula, né? São 3 dias que o tribunal tem que aplicar,
certo.
E aí o presidente da Câmara que assumiria. Que informações o prefeito tem a
respeito? Exatamente isso. O trâmite agora seria o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral comunicar à Justiça Eleitoral Catarinense, o TRE. O TRE comunica à Justiça Eleitoral Local e daí se fazem as notificações, tanto as minhas e a do vice-prefeito, quanto também a do presidente da Câmara. Né? A regra é essa. Ele assumiria por 90 dias e nesse período se define a data de uma nova eleição. O acórdão do Tribunal Catarinense fala que a eleição ela tem que ser através do voto direto da população. Né? Então, em tese, nós em breve teríamos ou teremos uma nova eleição na cidade, para que um novo prefeito, uma nova prefeita, um novo vice, uma nova vice, enfim, cumpram um mandato até o final do ano que vem. Agora eu, né, como me dispo aqui da função do cargo de prefeito e pergunto, o que, que a nossa cidade ganha com uma eleição agora e uma eleição ano que vem, porque ano que vem vai ter que ter uma eleição, uma outra eleição.
Prefeito, mais uma pergunta. Em relação a essa campanha que foi feita, o senhor tem plena ciência de que isso, o argumento do TSE, não, foi uma campanha orientativa, enfim, foi uma publicidade legal na sua avaliação, mas por que justamente ela foi feita no ano eleitoral?
Todos os anos, nós sempre tivemos o jornal. Esse jornal não foi... Era um jornal trimestral, era um jornal bimestral, e no ano de 2011 e 2010, nós tivemos esse jornal também. Era um outro formato, nós começamos com um jornal grande, um tabloide, depois ele foi reduzindo de tamanho, então não foi uma publicidade que só aconteceu no ano eleitoral. Esse é um engano. De repente que a população e talvez os próprios juízes, ministros, estão sendo induzidos a erro. Não foi só ali, né? Então, respondida a sua pergunta.
Se confirmar a decisão e ter uma nova eleição na cidade, o Partido dos Trabalhadores terá candidato nessa eleição?
Com certeza o nosso grupo político, os partidos que hoje integram a nossa administração, nós vamos conversar, nós vamos debater e, com certeza, o meu desejo é que a gente continue unido também numa eventual, possível, provável, enfim, eu nem sei qual é a expressão que eu utilizo, né? Mas em havendo uma nova eleição, o meu esforço vai ser para que os partidos que hoje integram o nosso governo continuem juntos. E o candidato, nós vamos decidir e definir coletivamente. Ok? Obrigado, gente.
Tem dois?
Só vou fazer uma foto tua, tá?
Tem que ver se não atrapalha o gravador, gente. Thank you.